é preto no branco. Ou nós paramos com as emissões de gases estufa ou não. Ou nós prevenimos o início de uma reação em cadeia incontrolável ou não. Não existem áreas cinzas quando o assunto é sobrevivência. Greta Thunberg, eu acho que é assim que fala, um excelente episódio. Alô, travesseiro, alô, travessete, sejam muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Travessia de hoje. Ai, gente, olha, prepara o seu coração porque o episódio tá prometendo, tá? E nesse episódio de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa que eu tô paquerando ela há muito tempo pra gente tentar entender e responder uma perguntinha que é basicamente o seguinte: como salvar o futuro do planeta? Para conversar com essa pessoa aqui, eu convidei uma pessoa maravilhosa que vocês já vão sentir energia quando eu disser assim, quando ela abrir a boca aqui, que é a minha querida, de quem eu sou fã de carteirinha aqui, tipo pomponzinho, tá? Dessa pessoa maravilhosa que é Amanda Costa. Mas, vamos lá, antes da gente começar a nossa conversa com Amanda Costa, já deixo vocês aí na curiosidade, vamos aos nossos recadinhos paroquiais. O primeiro deles é o seguinte: o Travessia de Carreira está com um programa de financiamento coletivo, de apoio coletivo, lá no apoio.se/travessia de carreira. Sim, é isso mesmo. Você agora pode arrasar no seu apoio lá no Travessia de três maneiras. Não deixa de verificar lá de que forma você pode dar esse carinho financeiro, ajudar aqui a pagar o menino que faz a edição do podcast. Então, vai lá no apoio.se/travessia de carreira e escolhe qual é o seu apoio, se é o Eu Amo Travessia, o Happy Hour do Travessia ou Fechando Negócios. O que você vai ganhar são recompensas maravilhosas e você vai descobrir tudo quando você chegar lá, tá bom? Outra coisa, não deixa de seguir o @travessiadecarreira nas redes sociais, porque esse apoio de vocês também, já que não vai lá no apoia.se, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de deixar o teu like, de dizer que gostou do episódio, interagir, mandar pro coleguinha, compartilha o episódio com o povo, deixa lá o like, diz que tá amando, porque assim, sabe? O apresentador aqui, esse que vos fala, Eric Carneiro, ele é muito carente e precisa dessa atenção de vocês. Ah, e outra coisa, de acordo com o tocador que você estiver escutando, é importante que você avalie o episódio ou que você, no caso do Spotify, você vá lá, aperte no sininho que tem lá, porque o Spotify vai te avisar que tem um novo episódio, tá? Então, não deixa de seguir a gente, de ver se você tá afim ou não de fazer esse apoio coletivo lá com a gente pra gente continuar esse nosso trabalho aqui, tá bom? E aí, vamos parar de papo e Amanda, bem-vinda demais aqui ao nosso Travessia de Carreira.
Oi, galera. Quero agradecer esse convite maravilhoso, dizer que estou animadíssima e tenho certeza que a conversa de hoje vai ser profunda, impactante e disruptiva. Gratidão pelo convite.
Amo, bem-vinda. E Travesseiro, Travessete, você já conseguiu capturar a energia dessa menina, né? Ela falou, já tô arrepiado daqui, porque realmente isso é Amanda. E aí, Amanda, vamos logo aqui começar a nossa conversa, o nosso papo, porque é o seguinte, recentemente a gente fez aqui um programa somente sobre fofoca corporativa, tá? Isso aqui é um podcast sério, mas às vezes a gente fala umas brincadeirinhas, e aqui a gente começa o seguinte, sempre uma pergunta clássica, a primeira de todas, é que, assim, a gente quer saber quem é a pessoa fora do ambiente do trabalho. A gente vai saber já, vou contar para as pessoas quem é você, né, no trabalho, seu lado profissional, maravilhosa, mas é assim, quem é Amanda, além da descrição das redes profissionais, do currículo Vitae, quem é Amanda fora do ambiente profissional? Conta pra gente aí quem é essa pessoa.
Massa. Amanda é uma menina moça, de sorriso fácil, mas também com uma garra, uma perseverança e uma determinação de mulher leoa, que sabe o que quer e sabe quais são os caminhos para chegar até lá. Amo fazer trilha, amo ir pro meio da natureza, sou montanhista, inclusive esse final de semana Eu vou pro Morro do Chapéu, nada de Wi-Fi, nada de internet, nada de tecnologia. Só eu, meus amigos trilheiros e, meu Deus, tô super animada. Gosto muito também desses papos informais. Sabe aquele cafezinho de 15 minutos que você chama seu amigo e fala, meu, vamos trocar ideia? Uhum. E aí saem os melhores insights, as melhores coisas. E aquele propósito que você fala, uau, uau, não ia descobrir isso em 3 horas de trabalho, mas descobri isso em 15 minutinhos de conversa. Sou essa pessoa que ama um papo, que ama um rolê, que ama estar perto de outras pessoas, mas também tem uma necessidade individual de ter o meu espaço, ter o meu tempo sozinha, ter o meu tempo de conexão. Eu tenho uma característica muito extrovertida, mas para que eu consiga transbordar toda essa energia, eu preciso contemplar o meu lado introvertido, que é todas as manhãs, eu acordo cedinho, eu acordo 5 horas da manhã, e aí eu leio um livro, depois eu converso com Jesus, acredito em Deus, acredito na Bíblia, depois eu pratico exercícios físicos, aí eu tomo um banho gelado pra começar meu dia. É tipo o meu shot de energia matinal pra tá bem, assim, pra conseguir dar conta de tudo que eu faço. E além de tudo, Amanda é uma pessoa de família. Agora eu tenho 24 anos, aí se você falar, Amanda, tem uma festa incrível, ou tem um churrasco com a família, o que você escolhe? Um churrasco com a família, é certeza. Pra ano que vem, eu tô avaliando, né? Porque vai ter eleições, e eu já sei que vai ser caos com essa onda bolsonarista que tá surgindo. Talvez...
Bora, Bolsonaro!
Bora, Bolsonaro total! Então talvez isso mude daqui a algum tempo, talvez eu queira ficar mais com os amigos, porque, gente, meu pai é bolsominion. Mas a gente respira, fala tudo bem, aquele tudo bem que não tá tudo bem, e uhum. Segue o baile. Mas, em resumo, esse é um pouquinho da Amanda.
Amo, 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 amo. E vocês já perceberam quem é a pessoa daí do outro lado, né, gente? Mas aí, Amanda, o seguinte, eu amei a parte que você fala que é matutina, porque eu também sou uma pessoa... As minhas coisas eu gosto que aconteçam de manhã, normalmente, tá? Inclusive, por exemplo, assim, essa nossa conversa aqui, tipo, em outro momento eu teria marcado de manhã, enfim, mas vamos lá com a minha vida. Amanda, eu gostei muito da forma como você se descreveu, mostrando realmente a... Você passa essa imagem pra gente, mas assim, filha, as pessoas ainda, pra quem não conhece a Amanda, eu vou apenas começar a descrever qual é a biografia de Amanda, o currículo da menina. Periférica de São Paulo, da cidade de São Paulo, Amanda Costa é ativista climática, é jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 no Youth Summit, e em 2021 entrou para a lista da Forbes Under 30. Ou seja, gente, a mulher é muito chique, tá? Ela é formada em relações internacionais e Amanda empreende o Perifa Sustentável, que é o projeto dela, o projeto pessoal dela. Ela é colunista da agência Jovem de Notícias e do Um Só Planeta e atua como vice-curadora do Global Shapers Hub São Paulo, comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial. Ela também é entusiasta pela Agenda 2030 e tem o objetivo de mobilizar jovens para construir um mundo inclusivo, colaborativo e sustentável. É ecofeminista antirracista, ela é blogueira, é evangélica e com apenas 24 anos, Amanda também é ativista pelo movimento negro, justiça climática, desenvolvimento sustentáveis através das redes Engaja Mundo, Muvuca, nossas, o Embaixadores da Juventude, da UNODC, da Climate Reality Project, Global Shapers Community e United People Global. Ou seja, vocês estão vendo que, além de toda essa maravilhosidade, Amanda é uma pessoa super internacional e muito famosa. E aí, Amanda, eu já vou mandar de volta a bola para tu, né? O quanto que essa Amanda de fora, né, do fora de todas essas caixinhas que a gente coloca pra gente, né, de olha, eu sou isso, eu sou aquilo, né, tipo, o quanto que a Amanda de fora influencia a Amanda que eu acabei de descrever aqui e que tá no teu currículo?
Mas, gente, que pergunta profunda! Muito boa, muito boa! Eu acredito que antes de ter todos esses títulos e essas nomeações, esses reconhecimentos, precisou nascer uma Amanda que conheceu o lugar de onde ela veio, não se contentou com esse lugar e almejou algo que parecia impossível. Porque eu estou no Jardim Almanara, é um bairro da periferia de São Paulo, Zona Norte. E quando eu olho para os meus amigos, para os meus vizinhos, acaba tendo uma grande lacuna, no sentido de, geralmente, as pessoas periféricas têm o sonho de trabalhar numa grande organização, ou de sair do Brasil, ou de ter um cargo de gerência. E aí, eu entendi que eu não precisava me limitar às opções que estavam colocadas na minha mesa, mas que eu poderia criar, fizesse sentido para mim. Então, para que toda essa Amanda desse currículo que você leu pudesse existir, uma Amanda antes precisou olhar para a lógica que ela estava inserida e contestar esse modelo, contestar essas limitações, contestar esse padrão pré-estabelecido. E ele, de verdade, é complexo e desafiador, porque quando a gente não tem referências, e eu não tinha, com o tempo essas referências foram chegando, mas quando a gente não tem referência, a gente precisa se tornar nossa própria referência. Então, foi como se a Amanda de fora imaginasse essa Amanda do currículo e criasse os passos para que essa Amanda do currículo pudesse ser uma realidade. E quando eu digo criar esses passos, é muito aprender fazendo. Não teve nenhum livro que eu li falando 5 passos para você ter um currículo incrível e ser uma Forbes Under 30 e tudo mais. Não, é a gente fazer, errar, chorar, secar as lágrimas, fazer de novo, errar de uma forma diferente, depois acertar, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, pivotar, fazer de novo, errar mais um pouco e ter muita coragem. Acho que em todo esse processo, coragem e humildade. Humildade para reconhecer quando eu vacilei. E eu vacilei muito, 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 muito. Mas esses foram os dois ingredientes essenciais que me formam hoje, que formou a Amanda Costa.
Perfeitamente. Eu estou aqui emocionadíssimo. Eu fiquei todo arrepiado quando você falando isso. Principalmente, Amandinha, quando você fala da criação de referências. E eu consigo me espelhar muito nisso, sabe? Porque eu sou uma... A gente estava conversando antes, né? De começar aqui a gravação. E eu sempre fui um menino gay. Eu sempre fui um menino, uma criança, que eu sabia que eu era diferente das outras. Mas a gente, no sertão da Bahia, de onde eu vim, as únicas referências que tinham de pessoas que eram LGBT eram pessoas que estavam à margem da sociedade, né? E pessoas que não tinham uma boa reputação, enfim. Aquela coisa que principalmente para criança, né? Isso tem um impacto muito grande. Do que você vai ser quando crescer, está muito associado com quem você convive, no fim das contas, né? Quais são as referências que você tem? E eu me identifiquei muito quando você fala isso. E isso, inclusive, até já joga para a próxima pergunta da gente. A gente, a criança, tem muitos sonhos, né? Tipo, deseja muita coisa. E aí, quando eu te olho, assim, e a pessoa que está te escutando e que viu essa pessoa... maravilhosa, com todo esse currículo, só apenas aos 24 anos, é muito pouco tempo para você ter construído tudo isso, sabe? E do lugar que você veio perfeitamente, com todas essas suas, né, com a falta de referências, né, não que isso seja ruim, mas isso só dificulta o nosso trabalho. Tipo, de onde é que vem toda essa energia, né, no fim das contas? O que é passar dessa etapa de você superar essa primeira Amanda, tipo, chegar nesse novo tempo, né? O que é que de fato, assim, vem toda essa energia? E se outra pergunta junto com ela, né? Se quando tu era criança, né? Tipo, tu te imaginava da forma que você... Do caminho que você tá trilhando hoje. Se você conseguia vislumbrar isso daí. Fui claro na pergunta? Se não foi, eu volto de novo para repetir.
Foi super sim. Ai, ai. Vem dois termos aqui na minha cabeça. O primeiro foi uma que eu tava conversando com uma mentora, o nome dela é Ignalda Corte. E foi na época que eu tava representando a juventude brasileira no G20, Youth Summit. E eu não me sentia pertencente àquele lugar. E cada encontro, era tudo em inglês, eu falo inglês, mas a cada encontro eu sentia muito sentimento de impostor e falava, isso não é pra mim. Eles erraram quando me selecionaram. Essas pessoas são muito incríveis e quem eu sou pra estar aqui, tipo, tá errado, eu não sirvo pra isso. E aí uma mentora, eu decidi externalizar e compartilhar isso bem transparente, porque às vezes quando a gente vê pessoas jovens nesses cargos de tomada de decisão, nesses cargos de liderança e de grande protagonismo, a gente acha que essas pessoas jovens são invencíveis, imbatíveis, com a autoestima lá no céu e que não passam perrengues. Mas não, muita gente passa, só que pouca gente divulga. E aí, nesse sentido de naturalizar e humanizar mais quem eu sou, eu decidi compartilhar. Aí eu abri o meu Instagram, comecei a gravar uns stories e falei da Dolores Mimada. Eu dei o nome. pra mim, impostora. Ela chama Dolores Mimada, que é essa vozinha na minha cabeça, que fala que eu não sou boa o suficiente, que fala que eu não consigo, que fala que eu deveria ter estudado mais, que fala, que fala, que fala, que fala. E aí, quando ela começa a falar muito, eu falo, Dolores, Dolores Mimada, calma, vem cá. Deixa eu te dar abraço, deixa eu te dar amor, deixa eu te dar carinho. Porque eu sei que você só quer me chamar a minha atenção, você só quer colo. E aí, eu acabei compartilhando a Dolores Mimada no meu Instagram. E aí a minha mentora me chamou, ela falou, mano, sabe a Dolores Mimada, sua impostora? Eu falei, sei, o que que tem? Ela falou assim, ó, eu sinto que a Dolores Mimada, ela não é sua impostora. Eu, como assim? Claro que ela ficava falando várias coisas que eu não posso, que eu não devo, que eu não consigo. Ela falou, não, a Dolores, ela é sua melhor amiga. Eu, o quê? Ela, sim, porque imagina comigo, quantas mulheres pretas da periferia estão nos lugares que você ocupa, representando a juventude brasileira a nível internacional, saiu na capa de uma revista, saiu na capa da revista Época, em abril de 2021, estão na lista Forbes Under 30. Quantas mulheres pretas da quebrada você conhece que estão nesses lugares? Aí eu falei, nenhuma. Aí ela falou assim, Amanda, é como se a Dolores Mimada olhasse pra Amanda Costa e achasse que Amanda Costa é a impostora, porque não tem pessoas como você. E aí chega uma Amanda Costa que se coloca enquanto protagonista, enquanto líder, e começa a construir as suas próprias oportunidades, a Dolores Mimada fica com medo. Então, na verdade, a Dolores Mimada só quer te proteger. A Dolores Mimada é o seu alter ego que quer evitar que você sofra. Então, ao invés de tratar ela como sua impostora, trate ela como uma melhor amiga e abrace, acolha ela. Quando ela falou isso, Eri, eu falei, caramba, foi tipo, pá! Mente explodindo, eu delirando. Eu falei, gente, ai, Dolores, desculpa, Dolores, por ter te tratado tão mal. E quando eu aprendi a acolher a Dolores Mimada, a dar amor pra Dolores Mimada, é como se eu olhasse pra mim mesma, pra uma Amanda criança, e eu desse amor pra essa Amanda criança. É como se eu desse carinho pra essa Amanda criança. E aí, respondendo a sua pergunta, se eu já me imaginava nesse lugar, de onde vêm as minhas forças? Não, nunca imaginei que aos 24 anos eu estaria nessas posições. Sendo jovem embaixadora da ONU, uma internacionalista, diretora executiva da minha própria organização, Periferia Sustentável nasceu como um projeto, e hoje a gente está virando uma organização, formalizando, com advogado, com corpo de contabilidade, com pessoas colocando a mão na massa. Falou, Deus, uau, 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 uau. Então, não, achei que com 24 anos eu estaria, sei lá, numa carreira tradicional, trabalhando numa grande empresa, 8 horas por dia, fazendo uma hora de almoço e falando mal do meu chefe nas costas. Mas hoje eu me vejo trabalhando com o que eu amo muito, trabalho muito, de final de semana, de feriado, à noite, de manhã. Mas eu crio a minha própria rotina. Então, se eu quero tirar uma folga na quarta-feira à tarde, eu vou lá e vou no Beleza Natural, que é um salão de beleza de mulheres afro, que para cuidar dos meus cachos e ficar incrivelmente linda, gata e maravilhosa. Porque eu aprendi que eu posso estar nesse lugar e criar minha rotina. Mas claro que tem muitas coisas a ser pesadas, a ser balanceadas, a ser equilibradas disso tudo. E aí você me pergunta, tá, uau, você está construindo seu próprio padrão, você está criando a sua rotina. Mas da onde vem a sua energia para fazer tudo isso? Como você se nutre? Como que vem essa força interior para que você pense que você é capaz e você construa isso que você acredita? Eu só tenho uma resposta quando eu penso em tudo isso. E eu penso muito na graça de Deus. Eu sou cristã, sou evangélica, apaixonada por Jesus, mas é importante pontuar que não é esse Jesus excludente, segregacionista, que muitas vezes é pregado por grandes líderes evangélicos e pelo presidente, que se apoia nesses líderes evangélicos para ter sustentação para governar o nosso país. Mas o Jesus que eu acredito é um Deus do amor, é um Deus que dava rolê com prostituta, que estava acolhendo os cobradores de impostos, que eram a escória da época, era o Jesus que estava com a galera, curtia o rolê, e foi chamado de beberrão e pumerrão, porque estava sempre no rolê. Então, é de Deus que vem a minha força. Eu tenho o hábito de todos os dias conversar com Deus, abrir meu coração, mostrar minha alma, mostrar a Amanda imperfeita que eu sou e pedir a ajuda dele. E eu tenho a plena consciência de que tudo que eu conquistei não foi pelo meu esforço, não foi pelo meu desenvolvimento individual. Porque quantas pessoas se esforçam, Erivaldo? Quantas pessoas estão lá batalhando e não alcançam? Então eu acredito que o que eu estou vivendo hoje faz parte de uma missão divina. onde um Deus do amor que se manifestar na Terra, onde um Deus do amor que acolher as pessoas que por muito tempo foram excluídas por conta desse padrão capitalista, heteronormativo, patriarcal de supremacia branca. E aí isso me faz olhar para o futuro e apenas suspirar, porque eu não faço ideia de onde eu posso chegar. Porque tudo que eu construo mentalmente acontece não porque eu me esforço ou porque eu batalho muito para isso, mas é como se eu estivesse conectada com uma energia suprema, com uma força divina, com algo muito maior do que eu falo, uau, Deus, eu só quero participar do que você está fazendo, eu só quero ser parte do seu plano eterno, eu só quero ser um instrumento potente para que você mostre para a humanidade o seu amor.
Ai, Deus, assim, tipo, Amanda, você está aí?
Eu tô.
Eu também tô. E eu quero dizer que eu concordo exatamente tudo que você fala, e é isso, sabe? Sem ser muita coisa pra acrescentar, né? Tipo, eu costumo até dizer o seguinte, né? O Jesus é um cara legal, né? Quem fode é o fã-clube dele, né? No fim das contas,
exatamente.
Então...
Exatamente. Recentemente, eu escrevi um texto e eu publiquei nas minhas redes, que é alma sobrevivente, sou cristã, apesar da igreja. E eu falo exatamente isso, tipo, Jesus é um cara legal, mas os seus representantes na Terra estão vacilando muito.
O fã-clube, né, não ajuda muito, não. Mas, Amandinha, assim, ó, eu gosto muito dessa perspectiva, porque eu me alinho também com isso, sabe? De entender que existe um plano superior, que é chamado de fé, e fé é o que a gente acredita no que... a gente acredita no que a gente não consegue ver, né, literalmente. Mas tem uma coisa que a gente consegue ver hoje, que é o planeta Terra aí sofrendo os impactos da ação humana, sendo o desmatamento, e a gente sofrendo aí com muita enchente, ou muito calor, ou tudo muito em excesso. E aí você é uma pessoa que tem essas bandeiras, né, de tentar melhorar o planeta Terra para as gerações futuras, coisa do tipo. E tem outra pergunta, tá? A gente ainda tem tempo de salvar o planeta Terra? E se a gente tem tempo, como é que a gente pode fazer isso, menina? Dá essa dica aí pra gente, porque o negócio tá pesado, tá puxado, viu?
Tá puxadíssimo. Hoje a gente vê o mundo inserido numa crise climática, e não só climática, né? Acho que a gente tá vivendo uma multiplicidade de crises. É crise social, ambiental, econômica, sanitária, democrática. E a gente olha esse cenário e fala, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Será que tem salvação? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Ou é só sentar na cadeira e aguardar a morte lenta e dolorosa? Tipo, não sentem na cadeira e aguardem a morte. E aguardem a morte, mas lutem pelo futuro do nosso planeta. Eu sou ativista climática, pela sustentabilidade, pela negritude. E a minha missão, assim, é simplificar todo esse discurso, mostrar que cada pessoa pode ser parte da solução. E aí você fala, tá bom, mas como? Ações práticas que a gente pode tomar. Primeiro, em relação ao consumo. Praticar o consumo consciente antes de comprar qualquer coisa, perguntar. Eu quero isso? Eu preciso disso? Ou será que essa minha vontade de comprar, ela foi estimulada por uma blogueira que eu vi no Instagram? Ou por uma propaganda que eu vi na televisão? Ou por um sistema que é capitalista, que se nutre dessa compra, exploração constante? Depois de perguntar, a gente vai diminuir muito o nosso gasto, muito o nosso consumo. Tem aqueles itens da galera que foi sustentabilidade, que é super prático, e todos vocês que estão ouvindo podem adotar. E o primeiro que mudou a minha vida quando eu adotei é o absorvente sustentável. O absorvente normal, ele é feito com plástico, e se a gente utiliza o absorvente de pano ou coletor menstrual, a gente passa a economizar R$4.000 por ano. É muita coisa. Tipo, já dá pra pagar uma viagem pra sua cidade, ele. Já dá pra gente passar a série na Bahia. Outra coisa é que dá pra adotar aquele copo retornável, sabe? Aquele, tem uma marca que chama Menos um Lixo, que é um copo que ele dobra. E aí você dobra, coloca na bolsa, leva pros lugares. Super prático. Tem os itens também, tipo garfo, faca, de bambu, que dá pra você levar pra onde você quiser, escova de bambu, aquele guardanapo de pano também, que é super prático. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de passar pra galera é esse questionamento. Você não precisa entrar numa loja de artigos sustentáveis e comprar tudo isso. Você pode utilizar o que você já tem em casa. E pensando nesse consumo, a gente vai conseguir com muito, 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 com muita muita assertividade diminuindo o nosso impacto no planeta Terra. Outra coisa que a gente pode olhar é a alimentação. Hoje, a carne tá um absurdo de caro. Mas eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Um quilo de carne equivale a 75 mil litros de água. Então, pra gente comprar um quilo de carne, lá não, soube. Muita água foi jogada fora, muita água foi desperdiçada. E aí eu pergunto, será que a gente precisa mesmo comer carne todos os dias? Ou será que isso é uma cultura na qual a carne ela foi atrelada ao dinheiro? No sentido de, quem come carne todo dia é porque ascendeu financeiramente e pode comprar carne todo dia. Enfim, são questionamentos que é muito importante que a gente faça para que a gente não seja uma peça de um sistema, mas que a gente seja agentes críticos de transformação que vai contestar a lógica dominante e buscar outras soluções. E aí a gente vê, tá bom, o que eu faço? Além de adotar essas práticas, esses itens, o que eu posso fazer para cuidar do nosso planeta? Essas micro-revoluções são essenciais, mas não é ela, gente. Infelizmente, não é ela que vai salvar nosso planeta. É importante que a gente olhe para as políticas, para que a gente entenda o que está acontecendo no nosso Congresso. Às vezes você fala, ai, política. Você fala, ai, Amanda, é muito chato, não quero. É chato, é
vai
técnico,
querer,
é
sim.
Mas isso é um jogo desses governantes, desses tomadores de decisão, porque eles não querem as pessoas acompanhando os seus passos, acompanhando suas políticas. Muitos governantes, eles estão lá legislando para um pequeno grupo, que é o agronegócio ou os grandes empresários, e eles não querem a população, a sociedade civil perguntando, pedindo, cobrando. Então, quando a gente se apropria desse discurso, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente tem propriedade para contestar, a gente tem propriedade para cobrar e a gente se fortalece enquanto sociedade. E esses governantes entendem que eles não estão lá apenas para satisfazer os interesses de um pequeno grupo, mas sim da população brasileira. E aí, quando a gente começa a fazer taxação de grandes fortunas, quando a gente começa a fiscalizar essas grandes empresas, a gente entende que a salvação do mundo ela é possível. Mas para que ela aconteça, é importante que a população, primeiro, vote em tomadores de decisão que vão, de fato, legislar para a população. E, segundo, acompanhe essa galera e tenha coerência entre narrativa e prática. Não adianta nada você estar lá cobrando seu tomador de decisão quando no seu dia a dia você está apurando a fila do supermercado ou quando você está jogando um lixo no chão. Então, eu acredito na minha visão que passa por todos esses caminhos.
Eu concordo demais contigo e eu tinha certeza que a resposta que iria vir era muito nessa linha, que a gente costuma as pessoas aí pensar, ah, sustentabilidade é abraçar a árvore, é reciclar, é não sei o quê. Sustentabilidade também é isso, mas eu me sinto muito contemplado, Amanda, quando você fala que passa pelo voto, sabe? As pessoas ficam pensando que vai salvar o planeta se a gente economizar água, se a gente... Isso também vai. Mas o nosso voto, e aqui já fica o recadinho do coração para você ainda que não transferiu o seu título, que mora em outra cidade e que não está no seu domicílio eleitoral, por favor, transfere teu título para onde você mora para votar no próximo ano em deputados, senadores, presidente e governadores que de fato estejam alinhados com todas essas preocupações que a Amanda está trazendo aqui. Ela está ensinando hoje com muita educação e paciência. Na próxima vem porrada, viu? Vocês que se preparem.
Maravilhoso.
Hoje é com amor, né? Hoje é com amor. Da próxima vez... vem com a dor. E Amandinha... Meu Deus, eu tô fazendo de Amanda uma monstrinha aqui, ó. A gente fala muito, Amanda, assim, de política, né? De ocupar esses espaços políticos. E a gente vê que a juventude tentando se mobilizar de alguma forma aí na sua comunidade. Você é uma promotora dessa movimentação. Mas eu imagino que nem sempre foi assim para você, né? Nem sempre tu se viu dessa forma, principalmente, né? Com você dizer, olha, hoje eu sou uma mulher negra da periferia, com todas essas coisas, né? Com todas essas características, né? Que são características que a gente carrega e elas dizem muito sobre a gente. Eu não posso dizer que eu sou um podcaster gay. Eu sou um gay podcaster. A minha orientação sexual ela vem antes de quem eu sou. Porque isso também me define. E eu imagino, né, que a sua negritude, né, a sua origem, né, tudo isso acaba definindo, né, pelo menos a priori, os papéis e os lugares que a gente pode ocupar. Mas sempre foi dessa forma? Tu sempre se viu dessa forma enquanto uma pessoa negra, uma pessoa periférica e que pode fazer essas coisas? Como é que foi para tu se entender no mundo?
Foi complexo. Não sabia que eu era negra, não sabia que eu era periférica. Periférica eu sabia, mas eu não valorizava esse lugar. Aí você pode estar pensando, como assim, Amanda? Você é preta, você tem um cabelo crespo e você não sabia que você era assim? Não. Eu fui ter o meu despertar racial há 2 anos atrás, quando eu tinha 23 anos, estava em 2019. Porque eu participei de uma dinâmica chamada Caminhada dos Privilégios e eu vi que é um debate profundo. Você já ouviu falar dessa dinâmica, Edvaldo?
Sim. É chocante, tá?
Boa. Eu vou explicar, só para... Vai que tem alguém que ainda não faz ideia do que eu tô falando. No meu processo, eu tava numa imersão, junto com um grupo falando de educação. E aí, a gente foi participar de um jogo, mas uma dinâmica de grupo, chamado Caminhada dos Privilégios. E aí tinha um facilitador e um grupo de pessoas que começava lado a lado. Esse facilitador lia algumas perguntas. Se você respondesse sim, você dava um passo para frente. Se você respondesse não, você dava um passo para trás. E aí, entre as perguntas tinha: você tem um pai? Você tinha um pai, você dava um passo para frente, se não, dava um passo para trás. Você estudou em escola particular? Você já fez alguma viagem internacional? Você ou a sua família ganha mais de 3 salários mínimos por mês? Você tem uma casa própria? Sua família tem carro? Enfim, no final do jogo, o facilitador disse: agora olhem para as pessoas que estão à frente, no meio e atrás. E aí, à frente, lá no topo, lá no horizonte, tinham os homens brancos. Atrás dos homens brancos, tinham as mulheres brancas. Depois, os homens negros. E aí, eu tava lá, penúltima. Atrás de mim, já tinha outra mulher preta. E aquilo doeu, porque eu não entendi. Naquele momento, eu tive uma epifania. Eu vi que, se eu quisesse ter as mesmas oportunidades do homem branco, não bastava estudar, não bastava me esforçar, não bastava eu trabalhar. Eu tinha que estudar 10 vezes mais, porque eu tava 10 passos atrás dele. Eu tinha que trabalhar 10 vezes mais. Eu tinha que me esforçar 10 vezes mais. Isso tudo para sair do mesmo ponto de partida que ele. E eu me senti muito injustiçada. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não quero. Finge que isso não aconteceu, vamos viver normalmente. Mas não dá. Quando a gente enxerga o racismo estrutural, não dá pra gente fechar o olho e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E aí eu comecei a me reconhecer nos espaços. Depois de 3 anos de faculdade, eu percebi que eu era a única mulher preta na minha sala de aula, numa sala com mais de 20 pessoas. No meu trabalho, eu era estagiária de projetos estratégicos numa multinacional japonesa. Só tinha eu, a auxiliar de limpeza, e mais um analista júnior, como pessoas pretas. Numa multinacional com mais de 100 pessoas, mais de 100 colaboradores. E quando a gente olha as estatísticas, esses dados não fazem sentido. Porque as pessoas pretas, de acordo com o IBGE, elas compõem cerca de 53,9% da população brasileira. Então, a gente deveria ter representatividade preta no mínimo 50% em todos os espaços. Mas não é isso que acontece. Imagina, eu com 23 anos lidando com tudo isso. Eu falei, caraca, meu, uau, que rolê. Graças a Deus eu tive rede, eu tive acolhimento, eu tive pessoas empáticas que me deram colo. Porque isso dói. Isso dói quando você percebe que não basta você estudar. Você vai ter que estudar muito mais. Você vai ter que trabalhar muito mais. E a partir desse momento, eu comecei a mergulhar nessas questões raciais. Comecei a ler Djamila Ribeiro, Silvia Almeida, Bell Hooks. E eu fui entendendo a posição que eu estava na sociedade. Comecei a enxergar valor e beleza naquilo que eu represento. Entendi que eu não era moreninha, mas eu era uma mulher preta, que eu não tinha o cabelo enroladinho. Mas que o meu cabelo é crespo. E comecei a enxergar a beleza nessas características. Porque desde criança, eu fui submetida a um padrão da branquitude que valoriza a beleza eurocêntrica, no sentido que as minhas Barbies eram todas loiras de cabelo liso. Então eu queria me parecer com essas Barbies. Porque era o ideal de beleza vendido. Nas novelas, a protagonista era a mulher branca, empoderada, de olhos claros. E a mulher negra tinha 3 posições. Ou era aquela mulata do samba, que é um termo mega racista, Ou era a babá, ou era a empregada, a tia da limpeza, ou a tia da cozinha. E aí eu comecei a contestar. Falei, caraca, gente, que dolorido, que profundo, que perverso, que estratégia cruel. E é tão cruel que eu só fui ter consciência aos meus 23 anos. E eu entendi que da mesma forma, e eu só fui me deparar com essas questões com 23 anos, tem outras meninas de 12, de 13, de 15, de 18, de 20, de 25, de 28, de 30, que são negras e muitas vezes não sabem. Não sabem porque não querem se enxergar nessa posição. Porque a negritude, por muitos anos, ficou atrelada à subalternidade, à submissão, à pobreza, à escassez, à violência. Só que a gente é muito mais do que isso. E aí, o que me fez virar, o que fez eu ter esse despertar racial, foi participar dessa dinâmica e ser acolhida pela minha rede, ter pessoas que seguraram a minha mão e me mostraram outra possibilidade de caminho. E eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que, às vezes, todos esses termos que a gente está abordando, às vezes, sejam novos para você, às vezes, vão ser desconfortáveis, principalmente para as pessoas brancas. Se reconhecer enquanto pessoas racistas, só que, gente, o racismo é estrutural, ele está impregnado. Então, eu não tive esse reconhecimento com 23 anos, porque os meus pais eram maus, não queriam que eu soubesse que eu era negra. Mas porque está dentro de uma estrutura. A estrutura está doente. E se a gente não pegar e colocar o dedo na ferida, jogar metilite e fazer um curativo, nunca vai sarar. A gente precisa entender toda essa questão, abrir um machucado, colocar um álcool nível 70 para tirar todas as bactérias, todos os vírus. E assim salvar de verdade, assim curar de verdade. E não é um papel meu combater um racismo. O racismo, ele é um problema nosso. Então, se você está me escutando neste exato momento, você também é responsável na luta antirracista.
Nessa hora a gente bota muitas palmas aqui na edição, hein? Lacrou, lacrou, lacrou. Amei, amei, amei. Militou. Amanda, eu quero te dizer o seguinte. A nossa audiência aqui, os travesseiros e travessetes, eles e elas já estão acostumadíssimes com essas pautas por aqui. Então fica despreocupada, porque é disso para melhor, tá?
É bom saber, hein?
Não, pode ir. Aqui, minha filha, você tá em solo, como é que eu digo assim, solo amigo. E o que está escutando agora e que não está acostumado, a gente fica aqui o convite para reflexão, né? Porque é alguém que está contando a história e também eu, enquanto um homem branco, né? Eu preciso dizer que o racismo é um problema causado por brancos, né? Então é a gente também que tem que ter essa responsabilidade estudar, para se melhorar enquanto pessoas, para não cometer o racismo, né? Então fica aqui reforçando isso que a Amanda falou, né? É um problema nosso, e a gente se reconhecer como racista de fato é um passo super importante, que a gente começa a ter pensamento crítico, né? Nas coisas, porque não sei se o que eu vou falar aqui faz sentido, tá, Amanda? Intencionalmente, ninguém vai ser racista. Mas, por exemplo, o racismo, ele tá impregnado na sociedade. Eu vou dar um exemplo muito besta. Você tá andando na rua e você tá andando com o celular na mão. Se vê uma pessoa de pele branca, você vai continuar com o seu celular na mão. Mas se você vê uma pessoa de pele preta, você automaticamente vai guardar o seu telefone, porque a imagem de quem tá vindo em direção a você é uma pessoa de pele preta. E a gente sabe qual é a associação. Então, isso está no nosso subconsciente, está vamos dizer assim, no pensamento coletivo. Então, a gente tem que combater, né, e se preparar para essas histórias. Eu acho que faz muito sentido e eu me sinto contemplado. E obrigado por você alertar para isso, tá, Amandinha?
Tamo junto. Acho que é muito importante a gente democratizar cada vez mais esses temas, né? Porque, nossa, abrindo meu coração... você. Eu postei um texto, que foi isso que eu comentei, sou cristã apesar da igreja, e o meu líder pediu para conversar comigo, pediu para tomar um café comigo. E é um homem branco, né? E aí, ele nessa conversa, nesse café, a gente foi no restaurante perto da igreja, super chique. E aí ele falou, não, Amanda, acho que você tá confundindo as coisas, você não pode deixar as coisas do mundo entrar na igreja, você tem que separar em caixinha e tudo mais. Acho que quando você fala de racismo, não tem nada a ver com a questão religiosa. Só falando, Deus, me dá paciente. E aí eu escutava na minha cabeça, Amanda, você quer falar pra bolha ou você quer furar a bolha e alcançar outras pessoas? Porque, Deus, eu quero furar a bolha. Então, tenha paciência e explica a questão. E aí foi essa coisa, né? De explicar que é racismo estrutural, como ele afeta a sociedade. E quanto mais eu explicava, ele falava, não, mas eu acho que você tá, enfim, confundindo as coisas, acho que você tá atravessando e tudo mais. Que é aquela coisa, né, do homem branco, hétero, cisgênero, querer ditar as regras. Aí eu peguei e falei assim, Ju, olha esse espaço que a gente tá agora. Ele, como assim? Não, só observa. Quantas pessoas pretas tá vendo aqui? É um espaço de elite, né? É um espaço da classe alta. Aí ele falou, é. Falei, conta quantas pessoas pretas. Aí ele olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Só tem você. Aí eu falei, é. Você acha que a gente não tem que falar sobre essas coisas? Você acha que não interfere? Ele falou, não, mas acho que você tá fugindo do assunto. Vamos lá falar da Bíblia.
É, menina, é a mesma, é sempre assim, Amanda. É, e a gente tem que estar atento a isso. E eu imagino também, Amandinha, é o seguinte: você deve passar muito por outras questões, né? É quando a gente fala, você pauta racismo e você também pauta quando você está pautando sobre feminismo. E mais ainda que você se define como uma ecofeminista, né? E é um termo que eu gosto muito, né? É uma bandeira que eu acho que faz muito sentido. Mas vamos dizer o seguinte: a audiência que está lá do outro lado, o que seria exatamente o ecofeminismo, né? E como é que, já que você se define como uma ecofeminista, e como é que o ecofeminismo pode ajudar a gente aí a controlar essas questões da emergência climática, né? E como as pessoas podem se engajar mais aí nessas questões?
Boa. É, o ecofeminismo, ele traz essa pauta interseccional das lutas, ou seja, ele traz tanto a luta climática, a luta ambiental, quanto a luta pela igualdade de direitos das mulheres. O termo, ele foi cunhado por uma feminista da França chamada Françoise Bourgeois, em 1978, e ela começa a trazer alguns questionamentos. No sentido de, gente, olha o caminho que a gente está tomando, sociedade, olha a exploração, olha o que a gente está vivendo. Isso tudo é culpa do patriarcado, isso tudo é culpa desse sistema de exploração que a gente está vivendo. Então a gente precisa olhar outras formas, outras narrativas, para procurar soluções. E aí ela começou a desenvolver a sua teoria e falando desse cuidado que as mulheres trazem quando olham para a natureza e como é importante a gente não setorizar. Então, ou é feminista, ou é ambientalista, ou tá fazendo uma luta de classes. Não, tudo tá se atravessando, tudo tá se interseccionando. Então, pensar no ecofeminismo é pensar nesse atravessamento das lutas, entendendo que eu não sou menos ambientalista por ser antirracista, mas uma luta tá apoiando a outra. Eu tô olhando para essa questão das classes. Isso me faz ter mais profundidade para olhar para a questão ambiental. Tem uma frase do Chico Mendes que eu gosto bastante, que é: ecologia sem luta de classes é jardinagem. E ontem foi bem especial para mim, porque eu participei de uma conversa com a Embaixada da França, na qual eles trouxeram uma grande referência para o ecofeminismo, que é a Françoise Vergès. Ela tem um estudo que traz feminismo, ecologia e decolonialidade. E uma das coisas que ela falou que ficou bem forte para mim foi: não existe luta ambiental sem justiça social e sem justiça racial. Então, trazer esse ecofeminismo é olhar todas as lutas, todas as questões que atravessam. Ou seja, não dá apenas para você ser ambientalista, falar gratiluz, abraçar a árvore no seu super privilégio da classe rica, da classe alta brasileira, e não apoiar a luta antirracista, não dar voz para as mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, marisqueiras. Senão você vai estar vivendo numa bolha. Então, o ecofeminismo, ele olha muito para essas questões. Como é importante a gente interseccionar as lutas e democratizar o acesso a esse conhecimento.
Perfeitamente, Amandinha. Faz muito sentido isso, e isso já leva, inclusive, até para um questionamento que eu fico sempre pensando, sabe? Eu sou um pesquisador de sustentabilidade, eu pesquiso sustentabilidade, pesquisei no doutorado, é minha bandeira, vamos dizer assim. Mas uma coisa que me incomoda muito em temas, né, principalmente sobre ecologia, sustentabilidade, emergência climática, e agora essa questão do ESG, né, e para o travesseiro, para a travessete, ESG é uma espécie de filosofia onde as empresas devem considerar os aspectos, né, ambientais, os aspectos sociais e os aspectos de governança nas suas ações. Eu acho que tudo isso, no fim das contas, pode soar meio gourmet, sabe? Porque, tipo, meio gourmet, e quando a gente vai analisar, por exemplo, hoje, né? As pessoas no Brasil hoje, e em muitos lugares do mundo, elas estão passando fome, elas estão com a barriga vazia. E aí eu fico pensando, né? Como é que essas pessoas vão conseguir pensar, de fato, em preservar o meio ambiente, em poder ter, em escolher o que pode comer, quando na verdade muitas vezes elas não têm nem o que comer, sabe? E é uma escolha meio que, não é uma escolha de Sofia, mas é meio que, para mim, isso, a conta não fecha, sabe? A gente muitas vezes fala, e isso é até uma autorreflexão de minha parte mesmo, né? Até que ponto essas coisas que a gente fala dessas pautas, né? E a gente não consegue incluir essas pessoas, né? O aspecto social, né? Da distribuição de renda, eu não digo nem de riqueza, mas da distribuição de renda para que as pessoas possam comer com dignidade, ela não acontece. Então, fica meio suspenso isso, sabe? Como é que, na tua lida, assim, sabe, Amanda? Como é que a gente consegue incluir tudo isso, ao mesmo tempo, sem parecer que é um discurso muito desconectado da realidade das pessoas, né? E como é que tu consegue fazer isso?
Essa é a pergunta da minha vida. É muito importante que a gente tenha muito cuidado, né? Pra gente comunicar essas questões. Porque senão entra naquele discurso do homem branco privilegiado que entendeu ou encontrou o próximo passo para solucionar um grande desafio e quer impor a tua verdade sobre outras comunidades. E um dos meus maiores cuidados é para que eu não assuma esse personagem. Mas uma das coisas que eu estou fazendo para passar essa mensagem e mobilizar mais pessoas na luta climática, primeiro, é falar que falar de clima é falar sobre a vida. Muita gente acha que crise climática, o ursinho lá no Polo Norte ficando magrinho e passando fome. Não, a gente já está vivendo a crise climática. Principalmente os grupos minoritários, ou seja, os povos pretos, quilombolas e as comunidades indígenas. Quando chove muito, tem aquela chuva torrencial e alaga quebrada, isso é uma consequência da crise climática. Aí você fala, Amanda, mas às vezes em quando chove, aí alaga, né? Não é normal? Eu falei, gente, esses eventos extremos, esses eventos climáticos extremos, vão se tornar cada vez mais constantes. E quem está sofrendo não é o rico empresário lá na sua cobertura do Morumbi, do Alphaville, mas é a galera que tá na quebrada, que tá na periferia, que já tá vivendo isso, mas muitas vezes não conhece o nome técnico, não conhece a expressão conceitual que vem dos grandes centros de estudo, da universidade ou das grandes organizações. Então, uma forma da gente chegar até essas pessoas é simplificando a mensagem. Primeiro, escutando com muita humildade, entendendo como que é esse universo. E aí, trazendo paralelos. Então, ao invés de eu chegar na quebrada e fazer uma palestra sobre crise climática, eu vou de casa em casa e pergunto, qual que é o principal desafio que você está vendo? Ah, fia, tá subindo o preço dos alimentos. Aí a gente traz, sabia que tá subindo o preço dos alimentos porque tá tendo mais queimadas e aí as safras ficam prejudicadas. E tá tendo mais queimadas por conta, primeiro, de um governo horroroso, que tá acabando com as nossas políticas públicas e enfraquecendo os órgãos fiscalizatórios, mas também acentuados por essa mudança de temperatura, no qual a gente tem menos chuvas, tanto no Pantanal quanto em outras partes do Brasil. E aí, é verdade, isso tudo influencia o preço dos alimentos. E aí, conforme a gente vai criando esses paralelos e trazendo exemplos práticos, fica um pouco mais tangível de acessibilizar essa mensagem. Porque senão fica coisa de bolha, né? E aí fica aquela comunicação esquizofrênica, onde você tá trazendo uma mensagem, você acha que a pessoa tá entendendo, mas na verdade ela só tá tipo, e na cabeça dela ela não faz ideia do que você tá falando. E aí, para que isso não aconteça, a gente primeiro precisa deixar o outro falar, o outro se enxergar na situação. E aí, quando ela pensa com a pessoa, quando o ator social se enxerga dentro de todo esse rolê, ele vê que não é algo distante, mas é algo que ele já está vivendo. E se é algo que impacta a vida dele, ele quer se tornar parte da solução. Ele quer também descobrir alguma maneira de evitar que futuros danos cheguem até ele, cheguem até a comunidade, cheguem até a casa e prejudiquem ainda mais um lugar de opressão e desigualdade que muitas vezes essas pessoas já estão inseridas.
Nossa, é isso. E, assim, Amanda, eu gosto muito da... Eu costumo dizer que se as pessoas que falam sobre sustentabilidade e sobre essas pautas, elas estudassem Paulo Freire um pouquinho na forma de como Paulo Freire entende os conhecimentos, as coisas, eu acho que a coisa ficaria muito mais fácil. Mas aí não. Vai mais uma vez a lógica eurocêntrica de colocar informação do jeito... Enfim, fica aí esse nosso desafio. Ô Amandinha, a gente está quase chegando já aqui ao fim das nossas perguntas, mas tem uma coisa que a gente tem visto muito falar no e que linka com essa pergunta anterior, né? Que a gente fala de gente de desemprego, mas ao mesmo tempo a gente fala de que essa preocupação que as pessoas estão tendo pela questão climática, pela sustentabilidade, isso de alguma forma tem aparecido novas carreiras, né? Que as pessoas chamam ou de carreiras climáticas, ou de carreiras verdes, ou de carreira na sustentabilidade. Como é que tu consegue enxergar isso aí, né, num curto prazo? Como é que faz para as pessoas acessarem? Esse movimento é real mesmo ou é só conversinha mole?
Existe muito greenwash, né? A gente não pode ser ingênuo. Eu gostaria de encorajar todo mundo a ter uma carreira verde. Às vezes você fala, ai Amanda, mas eu tô aqui no RH, como que eu posso ter uma carreira verde? Primeiro, pensando que essa carreira verde, essa carreira de impacto, ela não passa apenas pelo meio ambiente, mas ela traz a lógica da sustentabilidade. Ou seja, diminui as desigualdades sociais, fomenta uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que é ambientalmente responsável. Então, se você já está promovendo essas diminuições de desigualdades, sua carreira já está alinhada com uma necessidade que o nosso planeta tanto precisa. E se você ainda não tem muito acesso para essas questões que a gente trouxe aqui no podcast e gostaria de começar, mas não sabe muito bem como, gente, o primeiro passo. Às vezes a gente não precisa saber tudo, mas a gente pode dar o primeiro passo. E um primeiro passo a gente sabe qual que é. Às vezes é conversar com seus colegas de trabalho sobre essa temática. Às vezes é parar de usar o copo descartável e começar a trazer sua garrafinha. Às vezes é votar num político que realmente vai fazer algo pela comunidade. Você sabe o vereador que você votou? Você lembra quem é o deputado? É federal, estadual, que foi elegido? Muitas vezes as pessoas não acompanham. Então, ter uma carreira verde, ter uma carreira de impacto é também olhar para essas questões.
Arrasou. Amandinha, tem três perguntas muito clássicas aqui do Travessia que a gente vai deixando para o final e a gente já emenda com os nossos quadros. Ao longo da tua conversa, tu foi falando muito dos teus aprendizados, mas eles vão ficando diluídos. E aí eu queria saber de tu o seguinte, né? Quais foram as principais lições aí que tu tem aprendido nessas tuas travessias, né? Porque eu acho que sair de um lugar para outro, né, no sentido de, olha, eu não me enxergava como uma mulher preta e periférica, até me enxergava. Quais são as principais aí, ou a lição principal que tu aprendeu até agora, né, dessas tuas andanças pelo mundo, dessas tuas travessias, enfim. Você consegue definir uma lição que você aprendeu?
Super. Eu quero colocar três.
Amo.
Que foram essenciais. É aquelas, deixa uma pessoa me pedir uma, eu quero
três. Amo.
A primeira é não ter medo de desconstruir, de errar e de desconstruir. Porque às vezes a gente tem algumas crenças e a gente está reverberando alguns paradigmas e a gente acha que tem que ser de determinado jeito. Então a primeira lição que eu aprendi, que eu quero passar, é não tenha medo de desconstruir. A segunda, aprender pelo prazer. Todos esses temas que a gente falou são temas muito dolorosos. São temas que estão em alta e que trazem incômodos. E se a gente for olhar sempre pela dor, pela destruição, pela morte, a gente não vai querer se envolver, porque não atrai. Só que quando a gente aprende pelo prazer, a gente consegue suportar essa dor e pensar em soluções. E aí eu entro no terceiro ponto, construir a realidade que eu quero viver, construir esse mundo inclusivo, colaborativo e sustentável. Então é trazer esse inconformismo no meu coração e construir o que eu quero fazer. Muitas vezes as nossas respostas, elas não existem. Muitas vezes os projetos que a gente quer fazer não existem. O emprego dos sonhos não existe, mas a gente pode criar. Quando eu aprendi que eu poderia criar a realidade que eu queria viver, a minha vida foi transformada. E aí eu escrevi uma frase, que é uma frase que eu carrego no meu coração e eu quero tatuar na alma dos nossos ouvintes, que é: sou grata pela vida que tenho enquanto construo a vida que sonho. A vida que a gente sonha pode ser construída, mas ela só vai ser construída quando a gente aprender a ser grato do lugar de onde a gente veio e do lugar que a gente está. Esse é meu maior aprendizado, eu tenho certeza que vai florescer no coração dos nossos ouvintes.
Pelo menos no meu já tá florescendo, tá? Você foi falando, eu fui tomando nota de tudo aqui, já que o Travesseiro Travessete sabe... É, o Travesseiro Travessete sabe que eu tô aqui pra aprender e eu sou legal com eles, depois eu compartilho, né, o episódio. Ô, Amandinha, e assim, a gente aprende lição, mas a gente às vezes, assim, principalmente quando a gente tá fazendo uma coisa que tá muito fora da realidade das pessoas ou do meio que a gente convive, sempre vai chegar as críticas, né? E você consegue identificar elas, e se chegam, né? Quais são essas críticas que você vai enfrentando ao longo da tua jornada, que tu tem enfrentado?
Eu fiquei tão feliz esse final de semana, porque... Não, feliz, assim, não, fiquei feliz. Eu recebi meu primeiro hater.
Amo, amo!
Eu pensei, gente, eu tô ficando famosa. Se você ainda não me segue, as pessoas estão ouvindo, não me segue no Instagram, é @souamandacosta. E esse final de semana eu compartilhei o meu texto, que é Sou Cristã Apesar da Igreja, onde eu defendo o evangelho, onde eu defendo Jesus, onde eu falo do que eu acredito, mas também eu critico esse governo fundamentalista de extrema-direita que está atacando a população LGBTQIA+, que está promovendo desmonte de políticas públicas e o enfraquecimento da legislação ambiental. E aí, muitas vezes, esse discurso que eu carrego, ele não encaixa, ele não cabe na caixa, porque a comunidade evangélica, grande parte, está defendendo Bolsonaro. Os ambientalistas estão contra o governo, contra pautas que muitos líderes da igreja carregam. Então, como eu, cristã, a igreja também é ativista. E aí eu escrevi um texto, compartilhei lá nas redes e comecei a conversar com o meu público, a tirar print do que a galera me mandava no inbox e compartilhar e mostrar que não é uma dor apenas minha, mas da minha geração. E aí veio um cara que falou assim, eu achei muito engraçado, ele falou assim, vai tomar no cu, sua idiota. Ah, e aí o perfil do cara era Gabriel 123456, tipo vários números. Aí eu falei, gente, que legal, eu recebi meu primeiro hater. Que é esses perfis falsos, sabe, que fica lá só pra falar, tipo, coisa, só pra xingar as pessoas. Aí eu tirei um print e coloquei na minha rede social. Aí eu falei, gente, recebi meu primeiro hater. Estou no auge, me sentindo famosíssimo. E uma das coisas que eu aprendi é que eu peço muita sabedoria para Jesus, para Deus, para eu saber lidar, é que quando a gente carrega um discurso, vai ter gente que vai aplaudir, vai falar, uau, que mulher, olha isso, gente, que pensamento, que coragem, que ousadia. E vai ter gente que vai me olhar e vai falar, quem ela pensa que ela é para falar essas coisas? Tô aprendendo a ter esse discernimento. Pra primeiro, saber quem eu escuto. Aquelas críticas construtivas de quem não construiu nada, eu descarto tudo. E entender quem eu preciso ser humilde para abaixar a cabeça e falar me desculpa. Quando eu tava conversando com esse líder, que me chamou para tomar um café e questionar alguns pontos que eu escrevi num texto, eu falei pra ele, eu falei, Ju, eu não tenho problema de pedir desculpa e assumir que eu errei. Se eu estiver errada, mas eu também não tenho problema em bater o pé, em olhar na sua linda face e dizer que eu sustento tudo que eu coloquei naquele texto, porque é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, se Deus colocou no meu coração, eu não vou abaixar a cabeça pra homens. Mesmo que esses homens sejam os meus líderes espirituais e os meus líderes religiosos. Se eu entender que eu tô errada, se eu entender que eu vacilei, que eu pisei na bola, eu não tenho nenhum problema em pedir perdão e falar que eu errei publicamente. Mas se eu tenho a certeza do que tá no meu coração, eu vou bater no peito e sustentar minha mensagem. E eu sei que esse é um ato de rebeldia num mundo patriarcal e hierarquizado. Porque a gente aprendeu que a gente tinha que ouvir as pessoas mais velhas.
Sim.
A gente tinha que falar sim, senhor, não, senhor, abaixar a cabeça e fazer, obedecer. E aí, eu acredito que a minha geração traz esse padrão de contestar, de questionar e de entender o porquê de uma forma muito profunda. E essa forma que eu comecei a lidar com as críticas, entendendo que elas vão vir, mas elas só vêm de pessoas que estão fazendo. E eu decidi que eu quero fazer, eu não quero assistir o meu mundo caindo aos pedaços, mas eu quero ser uma construtora daquilo que eu acredito que é verdade. E a minha verdade, ela tá fundamentada no amor.
Meu Deus, ô Amanda, Eu, tipo, continuo questionando mesmo, porque tem que fazer isso mesmo, tá? Esse establishment aí a gente não pode continuar. E eu gosto muito quando você fala que, mesmo que seja o meu líder religioso, né? Não é porque dizer que é a representação de Deus ou o líder religioso que a gente não pode questionar. Então, tipo, é bom ver isso, porque na minha geração a gente não questionava, sabe? Então, ver isso acontecer é muito gratificante. E eu imagino também, né, que muitas vezes dentro de casa você imagina, você deve ter muito apoio, né? Então, quem é que mais torce assim por tu? Quem é que mais torce por Amanda? Vamos dizer assim, né? E quais são essas torcidas? Tu consegue identificar isso?
Eu tenho uma estrutura familiar muito boa. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Então isso já é essencial para eu conseguir fazer tudo o que eu faço. Eu acredito, meus pais não entendem muito o que eu faço, mas tá tudo bem. Porque é uma apresentação. Mas conforme foram chegando algumas coisas, alguns reconhecimentos externos, eles foram vendo que, uau, essa é minha filha, assim. Eu fiquei tão feliz quando minha mãe mostrou a revista Época para as amigas e falou: olha, minha filha aqui tá na capa. Ai, mas o que que ela faz? Ah, ela é da ONU. Ela não sabia falar o que eu faço, mas ela entendia a importância disso. Então, os meus pais torcem muito por mim, apesar deles não terem muita profundidade. Ou não é um caso deles, eu acho que eu não saber como comunicar todo esse universo para essa outra geração, que é desafiador. Mas os meus pais são fundamentais para eu conseguir sustentar tanta ousadia, tanta coragem, tanta determinação que eu carrego aqui no meu peito.
É isso aí, garota. É isso. Nossas conversas e nossas perguntas da entrevista acabou. E agora vamos aqui para os nossos quadros do Travessia de Carreira. Amanda, aqui no programa nós temos dois quadros. O primeiro deles é o quadro Quem vê close não vê corre. Salatiel, Jedson, que são os meus editores do meu coração. Eu amo esses meninos. Roda a vinheta. Quem vê close não vê corre. E aí, Amanda, nesse quadro aqui do Quem vê close não vê corre, tu compartilha com a gente aqui alguma situação que aconteceu contigo, que assim, na frente tava tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, menina, foi aquele perrengue, foi aquele vucu-vucu pra sair bonito. Eu imagino que tu deva ter, se não tiver, te vira aí.
Tem várias, eu só preciso escolher qual que eu vou compartilhar.
Escolhe um. Olha, a gente gosta de ver aqui a humilhação, sabe? Tipo, o
Meu
não
Deus.
já tem, vamos atrás da humilhação agora. A gente gosta disso.
Boa. Eu já dormi em aeroporto porque eu não tinha dinheiro para. Ai, foi em 2017, quando eu fui para Bonn, para Alemanha, para representar a Juventude Brasileira na Copa. Eu não entendia muito bem como funcionava esses processos e não tinha muita profundidade e propriedade para fazer as coisas certas, né? A gente vai entendendo enquanto a gente faz. E aí, eu coloquei o meu voo para 2 dias depois, meu voo de volta para o Brasil, para 2 dias depois que acabava a conferência. E aí, onde eu ia ficar esses 2 dias depois? O que que eu ia fazer? E aí, um dia eu fui para uma estação de trem que fica aberta lá e tava um frio, tipo coisa de, sei lá, 0 graus, -2, -4. E aí, eu peguei as minhas malas, fiz lá um travesseiro e dormi lá. E aí, vem um alemão bêbado e coloca 20 euros no meu colo. E aí, eu olho assim, eu acordo assustada. Aí ele fala em alemão. Aí eu respondo, que eu não entendi nada, né? Aí eu respondo em inglês, tipo, não, obrigada, não quero. Ele, não, toma isso, você tá precisando. Eu falei, não, eu não sou uma indigente, eu não sou uma moradora de rua. Eu só boquei errado, só fiz a reserva errada do meu hotel. E aí a gente acabou conversando e a gente virou amigo. Mas foi perrengue? Perrengue chique, né? Foi perrengue.
Alô, perrengue chique, corre aqui, menina, corre. Ai, gente, é muito doido isso, porque as pessoas imaginam, né? Tipo, ah, nossa, foi fazer isso, foi fazer aquilo, mas não imagina por detrás, menina, a luta que é. E aí, obrigada, Amanda, por você compartilhar essa história, tá? Eu acho que você deveria compartilhar mais isso também nas suas redes sociais. A gente ama saber essas fofoquinhas por detrás, tá? E o quadro 2 aqui, moça, é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. Roda a vinheta. Se Conselho Fosse Bom, ele era vendido. Esse quadro aqui, eu, tipo assim, como o próprio nome já diz, né? Se conselho fosse bom, a gente tava vendendo. Mas aqui a gente te pede um conselho, né? um conselho que ninguém te deu, ou que alguém te deu, mas e que você internalizou e que utiliza na tua prática de vida, e aí você dá esse conselho para mim e por tabela para a audiência. Fica à vontade para fazer o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido.
Perfeito. Como mulher cristã, eu quero dizer que Deus pode fazer tudo, menos a nossa parte. Me incomoda muito. Ai, Deus proverá, Deus fará. Vamos aguardar o milagre de Deus. Gente, Deus pode fazer tudo. Tudo, 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 menos a nossa parte. Ele não vai fazer o que a gente pode fazer. Então, a gente precisa levantar as mangas e colocar a mão na massa, dar a cara a tapa, entender que durante o processo a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai vacilar e tá tudo bem, porque é durante esse processo que a gente aprende. Só que se a gente sempre ficar com medo de entrar na arena, de se colocar nesse lugar, a gente nunca vai viver e a gente só vai ficar admirando outras pessoas vivendo. Então vocês têm uma escolha, ou vocês vivem ou vocês vão admirar o que outras pessoas estão fazendo.
É isso, gente. Com essa mensagem aqui, a gente encerra os nossos quadros aqui. Amanda, a gente chegou aqui ao final do nosso programa, mas antes o seguinte, você é uma leitora ávida, né? Muito assídua de livros, e eu te acompanho, por isso eu amo ler os resumos de livro que você faz, tá? Mas o que é que tá fazendo agora a cabeça de Amanda nesse momento, né? O que é que Amanda quer indicar aqui para nossa audiência e que pode ajudar a gente ou entender sobre a pauta, sobre o tema, enfim, fica à vontade aí para indicar.
O que eu tô lendo nesse momento é um livro chamado O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, do James C. Hunter. Esse livro tá me moldando bastante. E ele é muito massa para quem quer se aprofundar nessa questão de liderança, liderança empática, de você aprender a ser vulnerável, de se conectar com o seu time e tudo mais. E pra galera que quer saber mais dessa pauta antirracista, o último livro que eu li foi Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Gente, uau! Vocês precisam. Tipo, esse livro deveria ser leitura básica, livro de cabeceira de cama, sabe? Porque ele traz essas questões de uma forma muito profunda que nos permite ter esse conhecimento sistêmico. Então, quero indicar essas duas leituras. O livro O Monge e o Executivo, do James Hunter, e o livro Racismo Estrutural, do jurista Silvio Almeida.
Perfeitamente. O Monge Executivo eu já li, o de Silvio de Almeida está na lista aqui para ler. Obrigado. E aí, Amandinha, a gente realmente agora chegou ao final do programa. E deixa aí tuas redes, onde é que as pessoas te encontram, né? Qual é o... tem planos para o futuro? Conta pra gente aí, é hora de você vender seu peixe, minha filha. Arrasa que o espaço é todo teu.
Perfeito, galera. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no TikTok. Tudo pelo @souamandacosta. E no LinkedIn é Amanda da Cruz Costa. E fiquem de olho, em 15 dias, no começo de outubro, eu vou lançar um desafio no meu Instagram para essas pessoas que têm vontade de se conectar mais com a pauta da sustentabilidade e querem entender o universo climático, mas não sabem muito bem como começar. Então eu quero utilizar a minha rede para propagar essa mensagem e mostrar possibilidade de caminho. Fiquem de olho, é @souamandacosta. E logo, logo, tem novidade chegando por aí.
Adoro. Amandinha, eu queria morar nesse podcast, mas o tempo da gente e as perguntas também já acabaram. Eu quero muito, muito, muito te agradecer por você ter disponibilizado o teu tempo. E quando quiser, esse espaço aqui do Travessia, ele é inteiramente seu aqui, ó. Tá?
Maravilhoso, eu adorei, passou muito rápido. Foi incrível.
Coisa linda. Obrigado, Amanda. Volta sempre. Alô, Travesseiro, alô, Travessete, um beijo e até a próxima semana. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse episódio, passar a palavra do Travessia pra frente, faz essa pirâmide pra gente aí, ajuda nós, tá bom? Beijo!